Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio relembra e comenta um pouco das atividades do Comitê ABERJ de Comunicação Interna e Marca Empregadora ao longo de 2023. Nossas convidadas são Cíntia Provedel e Renata Petrocelli, respectivamente coordenadora e vice-coordenadora do comitê. Quero então dar as boas-vindas a Cíntia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Falação.
Estou super feliz também com o convite, André, é muito bom estar aqui com todos vocês. E acho que minha expectativa é assim, poder compartilhar um pouco de como foi essa jornada, né, para que fique aí um registro de tudo que a gente viveu e as pessoas possam escutar e usufruir da, né, dos insights que a gente foi obtendo, das reflexões, enfim, acho que vai ser bem bacana e estou muito contente pelo convite.
E da mesma forma, é um enorme prazer recebê-la, Renata. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, André. O prazer é todo meu. Uma alegria sempre estar na ABERJ, hoje muitíssimo acompanhada. E para contar aí um pouquinho da nossa jornada ao longo do ano e mais uma edição dos comitês da ABERJ.
Como é de costume aqui no Falação, queremos começar o episódio conhecendo um pouco mais das nossas convidadas. Podem nos contar, então, quem são vocês e o que vocês fazem?
Eu sou a Cíntia Provedel, trabalho com comunicação organizacional já há mais de 20 anos. Atualmente, eu sou diretora da Caminho do Meio, uma consultoria especializada em comunicação interna, e tive aí o prazer de liderar o Comitê de Comunicação Interna e Marca Empregadora no ano de 2023.
Eu sou Renata Petrocelli, profissional de comunicação, atualmente na diretoria de comunicação da Eletrobras e fui eleita como vice-coordenadora do Comitê de Comunicação Interna e Marca Empregadora, compartilhando aí com a Cíntia essa missão de liderar o grupo.
Sabe que o Comitê de Comunicação Interna e Marca Empregadora e o podcast Falação têm uma coisa muito especial em comum. Nós entendemos que sempre há algo novo para se falar sobre esses temas. E eu penso que pode ser interessante a gente iniciar essa nossa conversa pensando que o encontro mais recente de vocês, em outubro, falou de tendências, novas ferramentas e inovação. Repito, sempre há algo novo para se falar sobre esses assuntos, né? O que tem despertado a sua atenção quanto ao uso dessas novas tecnologias na comunicação interna e marca empregadora?
Considerando tudo que a gente vem observando, né, no mercado, a pauta em relação à inovação, ela aumentou de uma maneira muito relevante, né? Então, acho que a pandemia, claro, alavancou, né, essa discussão, mas creio que a jornada do próprio profissional de comunicação interna, né, e marca empregadora, pelo tema propriamente dito, existe uma provocação, né, na comunicação como um todo. Acho que não é novidade que a nossa área está o tempo todo sendo impactada por novas tendências, né, e inovação. Porém, nos últimos anos, a gente observa de uma forma crescente, né, o interesse e o quanto que o profissional de comunicação, ele vem se debruçando a respeito das questões, principalmente voltadas, né, a como que eu olho os dados que eu extraio, a inteligência que eu extraio do meu dia a dia para tomar melhores decisões. Acho que talvez esse seja um dos temas que mais nos provoca e mais nos desafia, né? Não só do ponto de vista de ferramentas e de formas de trabalhar e de recursos, mas do ponto de vista de desenvolvimento de novas competências, né? Como é que a gente se prepara para lançar esse olhar que é tão produtivo e tão proveitoso para o processo de tomada de decisão, mas que também é muito rico do ponto de vista de como é que eu ganho no dia a dia por conta de ter, né, a possibilidade de tomar decisões mais potentes, né, em função dos dados que eu tenho, e a partir disso, né, eu consigo ter uma agenda que me permite estar muito mais circulando no dia a dia, muito mais participando, atuando de uma forma muito mais consultiva, atuando de uma forma muito mais estratégica, Porque eu deixo, talvez, em função da chegada das novas tecnologias, de fazer um trabalho muito repetitivo e operacional, né, a partir de algumas demandas que a gente tem no dia a dia das organizações. Então, acho que como equacionar, né, essas questões e tirar o melhor proveito disso? Então, acho que a gente percebeu um pouco, né, dessa preocupação dentro do comitê, e principalmente essa oportunidade, né, de olhar para essas questões de uma maneira mais, principalmente mais otimista, né? Que tire a gente daquele lugar do senso comum, de que a chegada, por exemplo, da inteligência artificial, né, ela pode gerar inseguranças. Não, ela pode gerar muita oportunidade, né? E ter esse olhar ajuda a gente a se antecipar, né? E a fazer exercícios, e assumir riscos, e a errar, e aprender. Para ganhar esse repertório e, de fato, poder transformar o nosso dia a dia em função da chegada das novas, né, das novas tecnologias e toda a inovação que pode vir disso.
Acho que o ritmo, né, das novidades, ele é cada vez mais alucinante, e isso coloca o profissional de comunicação num papel importante de curadoria e de conscientização, porque existe uma ansiedade gerada por essas novas tecnologias, pelas novidades, uma ansiedade não só em relação ao que isso significa para o mundo do trabalho e para o futuro do mundo do trabalho, mas também uma ansiedade no sentido de começar a utilizá-las. E aí, muitas vezes, existe uma inversão, dos papéis. A tecnologia, ela deixa de ser uma ferramenta a serviço de algo que se quer dizer e a serviço de um objetivo que se quer cumprir, e ela passa a ser algo que deve ser buscado por si só, porque está na pauta do dia, então é necessário que estejamos fazendo tudo e estejamos aí completamente em dia, né, com o que está acontecendo. Então, acho que o profissional de comunicação ganha um papel cada vez mais importante de colocar as coisas nos seus devidos lugares, né, e voltar ao que é essencial, mensagem, público, melhor forma de fazer chegar esta mensagem a este público. Então, acho que é importante que o profissional, claro, esteja em dia com as novidades, né? Esteja atualizado, conheça, entenda, mas que ele faça esse papel crítico diante das organizações, diante do público interno, no sentido de chamar para uma conscientização em relação ao que se pode esperar dessas tecnologias e se de fato elas são as mais adequadas em cada situação para o objetivo que se tem. Acho que o papel do profissional de comunicação, ele ganha relevância e ele ganha perfil estratégico diante disso.
Até dá para trazer um exemplo. Na própria pandemia, né, a gente viu muito o resgate do básico, né? O resgate do trivial. Então, às vezes, a gente tem um leque, né, de possibilidades super inovadoras, e de repente o inovador é fazer o básico, é fazer o trivial, que é estar no dia a dia, conversar e escutar as pessoas, né? Então, às vezes a gente fala de comunicação interna 4.0, 5.0. Não, às vezes a gente precisa voltar e resgatar aquilo que deveria já estar acontecendo no dia a dia, que é escutar as pessoas, que é estar no dia a dia de fato, né, conectado, entendendo expectativas, aliando as necessidades, encontrando aí, né, uma ponte entre as duas coisas. Então, acho que é importante a gente reforçar, né, que a inovação não substitui o trivial. Pelo contrário, o trivial pode ser bastante inovador, considerando o quanto que a gente precisa reumanizar, né, a comunicação dentro das organizações.
Pois é, ser humano é revolucionário muitas vezes, né?
Exato.
A palavra dados logo surgiu aqui na nossa conversa, né? E estamos vivendo um novo momento para mensuração na comunicação interna, principalmente a partir dessas novas ferramentas digitais, então, que estão aí ao nosso dispor. Queria ouvir de vocês o que vocês aprenderam sobre mensuração ao longo do ano e o que vocês entendem que os comunicadores mais precisam aprender sobre esse assunto.
Bom, de novo, acho que o segredo está em entender o que pode ser útil em cada momento. Com relação a essa questão da mensuração, também existe essa ansiedade em relação a acumular dados. E o que a gente faz com esses dados? O que esses dados nos mostram? Que mensagem eles estão nos trazendo? Então, muitas vezes, o profissional de comunicação, ele contrata uma ferramenta que dela ele consegue extrair relatórios que trazem uma série de informações que no dia a dia ele sequer consegue parar para avaliar. Então, os dados, eles não nos servem de muita coisa se a gente não conseguir extrair deles informações para a tomada de decisão estratégica. Acho que, mais uma vez, o fundamental, quando a gente para, reflete e tenta debater o objetivo do que está sendo feito, aonde a gente está querendo chegar, é entender que muitas vezes o menos é mais. Então, é super importante que eu conheça o meu público, que eu saiba onde ele está, que eu entenda o que ele quer e que eu compreenda se a minha mensagem está chegando e está sendo compreendida da forma como precisa ser. Esses são os dados que eu preciso ter a respeito do público com o qual eu quero falar. Mais do que isso, eu vou ter condição de assimilar. Eu vou ter condição de interpretar, senão não é útil. Os dados eles são úteis quando eles conseguem ser transformados em subsídio para tomada de decisão estratégica. E aí é necessário que a gente foque naquilo que é essencial. Então é interessante como o tema a gente dá voltas e a gente chega no mesmo lugar, né? É entender o que é essencial, porque a gente vive uma era de excessos. É excesso de informação, excesso de dado, excesso de demandas, e a gente precisa aprender a gerenciar o nosso tempo. Esse é um grande desafio do profissional de comunicação, porque ele precisa gerenciar o tempo dele, mas ele também tem a missão de gerenciar o tempo do público interno, por exemplo, quando a gente fala de comunicação interna. É você colocar todo aquele cabedal de informações a respeito da organização que precisa circular, ele precisa ser priorizado. O que que é prioridade em cada momento? E esse papel do profissional de comunicação frente aos clientes internos dentro da organização, ele é fundamental, porque para cada área, a informação que ela tem a oferecer é sempre a mais importante, é sempre a prioritária. E quem é o profissional que vai olhar para tudo isso e dizer, não, neste momento a companhia precisa dar este recado? Então, é priorizar, voltar ao essencial e entender que dados são fundamentais para que eu entenda a minha audiência e a melhor forma de me comunicar com ela. Voltando ao básico, sempre.
E eu acho que um aprendizado de sempre em relação a essa temática e as pesquisas que a gente tem de comunicação, né, dos últimos anos comprovam isso, é de que a gente precisa cada vez mais, né, tirar a mensuração desse lugar de eterno desafio, né? Porque isso congela o profissional de comunicação interna. Então fica naquele lugar cristalizado, né? A gente precisa derrubar essas crenças, né? De que mensurar é difícil, de que mensurar exige um investimento que é impossível e inviável. É lógico, se a gente adotar realmente, né, essa crença e carregar isso com a gente para o nosso dia a dia, a gente não vai estimar isso dentro do nosso processo de planejamento, né? Então, acho que derrubar essas crenças em relação à mensuração é algo super importante. E eu trago isso porque nossa percepção é que isso é considerado um desafio porque é um reflexo dessas crenças tão arraigadas em relação ao tema. O importante é começar por algum lugar o processo de mensuração e ir entendendo que esse processo também vai se sofisticando ao longo da jornada. Conforme a própria comunicação interna vai amadurecendo, o processo de mensuração também vai amadurecendo junto. A gente não vai conseguir mensurar já do ponto de partida, né, no estado da arte, na perfeição. Não, né? A gente vai começar pelo básico e aos poucos a gente vai trazendo incrementos, novas ferramentas, novas formas de fazer, para ir ganhando, né, esse amadurecimento, óbvio que tendo sempre, né, como enfoque, como expectativa, o estado da arte, né, as melhores formas, né, os processos mais consistentes, os processos mais robustos, mas que isso não seja impeditivo para a gente começar, né? E para a gente entender que isso é uma jornada de amadurecimento, né? Então, eu sempre gosto de dizer assim, as boas práticas de mensuração, elas estão aí para inspirar a gente, né? Elas estão aí para que a gente tenha um lugar para olhar. Mas isso não significa, né, que esse estado da arte, né, que esse ideal, que os cases contendo as melhores práticas, eles devem congelar ou frustrar a gente na busca pelo ideal. Não, um profissional de comunicação interna pode começar pilotando, experimentando, errando, ajustando rota, aprendendo, coletando aprendizados para tornar essa jornada mais proveitosa. Então, que comecemos, né? Que a gente derrube algumas crenças e, de fato, entenda que a fórmula pronta, ela vai se construindo ao longo da jornada, né? Porque é a nossa própria fórmula, de acordo com a nossa cultura organizacional, de acordo com aquilo que é possível dentro daquela cultura, de acordo com aquilo que é possível dentro daquela maturidade em termos de comunicação, né? De acordo com aquilo que é possível em termos de orçamento, muitas vezes, né? E é esse repertório crítico que a gente vai construindo ao longo da jornada, por meio do nosso fazer, que é o que vai possibilitando a gente avançar e ir tomando decisões cada vez mais consistentes e adotando práticas cada vez mais robustas ao longo do processo. Então, acho que esse, comecemos, e que a gente possa ir aprimorando ao longo da jornada.
Até porque mensuração para os comunicadores nada mais é do que organização de informação, interpretação e criação de narrativas a partir disso, que é o nosso trabalho, no fim das contas, diariamente, né?
E voltando para o trivial, né, André? Muitas vezes a gente vai mensurar e olhar o que não é pouco, né? É muito importante a gente olhar a mensuração dos nossos canais, das nossas práticas e de tudo que a gente gerencia do ponto de vista tático no dia a dia, né? Mas a importância da gente gerenciar aquilo que é estratégico. A importância nessa jornada de fazer algo que é básico e trivial, que é vincular os nossos objetivos de comunicação interna e marca empregadora a objetivos do negócio, para que daí sim a gente possa mensurar o atingimento desses objetivos de forma estratégica, demonstrando de fato a contribuição estratégica em termos de atingimento de resultados por meio da comunicação, né? Então, fazer intencionalmente o vínculo entre essas duas coisas, objetivos de comunicação e objetivos do negócio, é muito fundamental para que a gente se posicione de uma forma estratégica e demonstre de fato que contribuição a gente pode oferecer, né?
Um outro termo que vem do uso de plataformas digitais e que é tendência já há algum tempo na comunicação interna é o uso de influenciadores internos. Como que vocês têm entendido esse recurso e também os desafios em sua implementação?
Essa utilização dos influenciadores, ela tem sido cada vez mais comum, né, entre as empresas. A gente na Eletrobras tem uma experiência bem bacana, assim, te acompanha com a gente aí há algum tempo, já esteve lá conosco, e é importante a gente pensar o seguinte: o que que a gente pretende, né, com esse grupo? Então, no nosso caso, a gente pretende mais do que um grupo de pessoas que ajude a levar a mensagem da empresa para fora. A gente criou um grupo com característica de ser um ambiente de segurança psicológica em que as pessoas possam efetivamente dizer como elas estão se sentindo em relação àquilo que a empresa comunica, tanto externa quanto internamente. Porque a gente entende que é necessário que os profissionais de comunicação tenham aí o apoio de profissionais de outras áreas da empresa para sentir esse clima, entender o que está acontecendo, de uma maneira que muitas vezes não chega até nós, embora nós estejamos dentro da empresa, estejamos vivenciando aquele clima, aquela cultura. Muitas vezes a gente não tem condições de entender como as situações estão batendo ali para cada grupo de pessoas. Então é como se esses influenciadores eles fossem olhos e ouvidos da comunicação ao redor de toda a empresa. E com isso a gente pode não só coletar propostas de pautas para serem tratadas tanto interna quanto externamente, mas a gente pode coletar feedbacks em relação às ações que estão sendo realizadas, a gente pode coletar impressões sobre coisas que não estão funcionando, sobre gaps que a comunicação tem deixado passar e que muitas vezes a gente não consegue perceber. E aí é importante a gente estar atento à diferença de mentalidades mesmo entre as pessoas. De alguma forma, a gente acaba se conectando com as pessoas que têm o mesmo olhar profissional que nós, e o nosso olhar fica um pouco, digamos ali, viciado em enxergar as coisas de uma determinada forma. E às vezes basta você ouvir a opinião de alguém que está ali de fora, vivendo na mesma empresa, mas que tem uma outra formação profissional, que está conectado com outros problemas no dia a dia, com outros desafios, e ele vai fazer você enxergar algo que você estava buscando há muito tempo, mas não estava conseguindo enxergar, simplesmente porque estava olhando de um outro lugar. Então, isso traduz muito essa necessidade que a gente fala de a comunicação ouvir verdadeiramente, de a comunicação estar aberta, estar atenta e partir do princípio de que para fazer uma boa comunicação é necessário, em primeiro lugar, que a gente seja capaz de ouvir. E isso é o que faz tanta falta hoje em dia. Então, o nosso grupo de influenciadores, ele tem, em primeiro lugar, esse objetivo. É um local ali seguro, um ambiente em que a gente pode contar com depoimentos que nos ajudem a enxergar os desafios e a realidade que a gente tem dentro da empresa a partir de outros pontos de vista, multiplicidade de pontos de vista. E isso enriquece a nossa comunicação. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha com eles no sentido da conscientização do que é o trabalho de comunicação e de que forma a gente consegue levar esse olhar para dentro de toda a organização, para que a gente tenha uma comunicação consciente, afetiva e efetiva entre todos os membros da organização.
Acho que quando a Renata traz todos esses pontos, né, é tão importante, porque as discussões no comitê, e aquilo que a gente vê no mercado também, né, é um enfoque muito, muito grande em colocar o programa na rua, colocar para rodar, né? E aí, esse colocar para rodar passa muito pelos desafios de como é que eu envolvo essas pessoas, né? Se elas se engajam voluntariamente ou se elas são indicadas. Como é que eu crio um processo de gestão onde encontros entre essas pessoas aconteçam para que a gente possa ter esses diálogos, né, que a Renata trouxe agora. Então, a gente fica muito nesse lugar e de também instrumentalizar os nossos influenciadores, mas até o capítulo 2, né? A gente instrumentaliza, mas um dos pontos que a gente discutiu muito no comitê é a importância de instrumentalizar de uma forma ainda mais consistente, né? Justamente porque a gente pode reunir esse grupo, mas se esse grupo não tiver clareza de quais são as contribuições esperadas, né? Quais são esses papéis e responsabilidades que a gente está atribuindo a esse grupo? E papéis e responsabilidades implicam em a gente ir desenvolvendo e apoiando esse profissional na jornada para que ele também saia desse comitê, também saia desse processo, né? Transformado em termos de novas habilidades e que ele possa carregar essas novas habilidades que ele desenvolveu lá dentro do comitê, né? Para sua jornada profissional, né? Então, acho que também tem muita clareza do quanto que esse processo de se tornar um influenciador pode também potencializar o seu papel enquanto comunicador dentro da organização, né? Articulador de relacionamentos, um facilitador de conversas, uma pessoa que tenha mais habilidades para o processo de escuta, e que são fundamentais, são competências fundamentais para qualquer tipo de profissional, sendo ou não de comunicação. Então, acho que esse legado que os programas de influenciadores dentro das organizações podem deixar para os profissionais é algo muito importante, e é fundamental que a gente se aproprie positivamente dessa narrativa, né? Porque essa narrativa ela cria sentido também para o processo. As pessoas sentem vontade de estar participando justamente porque elas também têm um ganha-ganha, né? A gente ganha do ponto de vista de receber toda essa informação, de poder articular a nossa tomada de decisão em função do que as pessoas, das contribuições que as pessoas trazem, mas elas também participam, né? E vivem esse processo entendendo o sentido disso, né? E percebendo o quanto que esse processo também as transforme, o quanto esse processo contribui para que elas se desenvolvam, né? Então, acho que esse ponto é super importante. E o processo, né, que a Renata traz já tem uma maturidade nesse sentido, né? E não foi à toa que ela foi a nossa porta-voz quando a gente falou desse tema, né, na jornada, justamente porque é uma boa prática. Mas a gente percebeu junto aos colegas o quanto que a gente precisa incluir, né? Uma capacitação consistente, né, dos profissionais que participam, um processo de mensuração que também nos conte, né, o quanto que os influenciadores eles estão impactando o dia a dia das pessoas, o quanto que eles de fato estão contribuindo para essa jornada. Como é que a gente olha e avalia isso, né, para ter essa leitura e entender o quanto que a gente precisa calibrar mais ou calibrar menos cada uma das, né, das atividades que a gente que a gente propõe dentro dessa jornada, né? Então, acho que a questão da capacitação é importante, a questão da mensuração é importante, lógico que a questão do envolvimento, se eu engajo voluntariamente, ou se a gente indica, né? E a gente sempre recomenda que as pessoas venham voluntariamente para o processo, né? E acho que um outro ponto fundamental, que também passou pela fala da Renata, né? O quanto que a gente consegue criar uma atmosfera de segurança psicológica, de troca e de comunidade, para que esse grupo se sinta à vontade para discutir questões difíceis, né? Para falar daquilo que não está bom, para falar daquilo que não está atravessando a organização de uma forma, né, proveitosa. Então, que exista esse espaço de interlocução e que esse grupo aproveite a jornada, né? Que seja legal. Puxa, tem encontro dos influenciadores essa semana. Eu quero estar presente, porque esse momento é um momento de troca, onde eu cresço, onde eu falo com os meus colegas e sou atravessado por novos conteúdos, né? Criar essa atmosfera de sentido e de confiança entre esse grupo é muito importante, né? Senão a gente não consegue sustentar isso de uma maneira proveitosa, né? E é diálogo, é vivo, precisa ter sentido, né? Precisa ter esse espaço de afeto, né? Como a Renata trouxe, onde a gente possa trazer as nossas percepções de uma forma genuína e verdadeira, senão para quê? Né? Senão vira protocolar, e a gente não quer isso.
Bom, nós iniciamos nossa conversa afirmando que sempre há algo novo para se falar sobre comunicação interna e marca empregadora. Eu gostaria de ouvir de vocês duas, tendo em vista tudo que nós construímos ao longo do ano, toda a jornada que o comitê teve ao longo de 2023, o que vocês entendem não só do que queremos para os próximos anos, mas como podemos realizar esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo sobre esses temas?
A gente acredita, André, que um dos principais legados da nossa jornada, né, para além da discussão de todos esses temas, do aprofundamento, das trocas e tudo mais, foi a maneira como a gente, eu, Renata e Talita, discutimos junto com o grupo a importância de que a jornada fosse bastante colaborativa, né? E percebendo essa necessidade e expectativa, né, a gente foi experimentando diferentes abordagens e construindo esse espaço de troca, de escuta, de network, de cases e de convidados, né? E foi um formato que foi tão bacana que ele foi sendo adotado por outros comitês também, né? E acho que o que ajudou, né, a gente a compreender que esse seria o formato, foi também a escuta, que a gente vem falando tanto nesse episódio, né? A gente intencionalmente perguntou para os participantes, né? O que que vocês estão vindo buscar no Comitê da Berge? Qual que é a expectativa? E isso foi ajudando a gente a dar contorno, né? Para a nossa forma de fazer os nossos encontros no dia a dia, né? A gente também perguntou intencionalmente o que que vocês precisam encontrar aqui nesse grupo para que ele de fato se torne um espaço de partilha, de troca e diálogo proveitoso. E também a contribuição deles ajudou a gente a trazer práticas, né, e trazer abordagens e trazer uma forma de fazer que contribuísse para que as pessoas se sentissem cada vez mais confortáveis para trazer, né, as suas questões, como é as suas jornadas, as suas boas práticas, mas também, né, quais foram os aprendizados, os erros. E praticamente 70% da nossa agenda passou a ser focada em momentos de troca e de diálogo, né? Tanto grupos menores, né, então todo o começo de comitê a gente reunia as pessoas, né, grupos pequenos para discutir a temática do dia, né, que era o tema do dia, e depois trazer isso para uma plenária. E aí depois levar isso para a mesa redonda com algum case ou alguma, né? A gente falou em algumas temáticas, quais são os seus melhores erros e os seus melhores acertos, né? Para a gente poder também ampliar um pouco a nossa pauta e trazer espaço para a gente discutir o que não deu certo. E acho que toda essa construção, ela foi contribuindo para que a gente avançasse para um lugar de diálogo, de fato permeado, né? Pelo que acontece na vida real, dentro da comunicação interna. Porque senão a gente fica muito voltado, né, para a discussão das boas práticas, e a gente não fala sobre o que deu errado também, né? E falar sobre o que deu errado, primeiro é importante porque humaniza o processo e a gente consegue aprender com os erros uns dos outros e percebe que o erro faz parte do processo de aprendizagem e para de quebra um pouco aquela crença, né, do perfeccionismo. Não, a gente busca excelência, não perfeccionismo, né? E como é que a gente aprende com esses erros na jornada? Então, acho que toda essa construção do como agir, né? Como pautar esses encontros, nos ajudou a criar um espaço muito colaborativo, né? E de muitas trocas proveitosas. E acho que, por que que é um legado, né? Por que que fica esse exemplo? Porque da mesma forma que a gente fez isso no Comitê de Comunicação Interna e Marca Empregadora, por meio de alguns artefatos, por meio de algumas práticas, por meio de algumas abordagens, a gente pode levar esse legado, esse aprendizado, para as nossas organizações na construção de outros espaços para diálogo. E acho que é isso que a gente está precisando dentro das organizações, espaços para diálogo. O profissional de comunicação ocupar esse espaço também da facilitação desse diálogo. Como é que eu facilito esse diálogo? Me colocando num lugar horizontal, de igual para igual, abrindo espaço para escuta, compreendendo que a construção ela é coletiva e não individual, né? Numa postura muito mais participativa e colaborativa do que de detenção da pauta. Então, se a gente quer de fato possibilitar a facilitação de diálogo dentro das organizações, acho que esses aprendizados são importantes, a gente viver um pouco deles ao longo da jornada. E isso pode ser levado enquanto legado, enquanto processo, né, para que seja replicado em outros espaços de diálogo dentro das organizações.
Houve um convite que a gente fez às pessoas, que eu acho que foi essencial para determinar a característica que a gente teria ao longo deste ano, e por sorte nossa, esse convite foi aceito. E o convite foi: vamos falar menos daquilo que deu certo, vamos trazer menos cases estruturados, com belíssimos resultados, e vamos falar das nossas dificuldades, vamos falar daquilo que ainda não está redondinho. Vamos falar do que a gente não consegue fazer? Vamos falar das nossas incertezas, dos nossos medos? Então, a gente coloca o profissional de comunicação no lugar de trazer a vulnerabilidade para a mesa. A gente vive uma era de incerteza, e muitas vezes os profissionais acabam fingindo que a incerteza não existe e mostrando apenas um lado da situação, porque aquilo é necessário para você circular ali naquele ambiente corporativo, achando que tem um pouco mais de segurança, quando, na verdade, o oposto é que é o verdadeiro. Quanto mais a gente traz a vulnerabilidade, quanto mais a gente traz a incerteza, quanto mais a gente traz o risco para a mesa, melhores são os resultados que a gente pode atingir. E o profissional de comunicação, ele tem esse papel dentro das organizações, né? Ele precisa mostrar o outro lado da questão, ele precisa, numa mesa de decisão, trazer os pontos que provavelmente vão provocar problemas lá na frente, porque vão ser abordados pelo público interno, vão ser abordados pela sociedade quando aquilo chegar lá na frente. E é necessário uma alta dose de coragem para você chegar numa mesa de decisão e trazer um ponto de vista que seja diferente daquele que está sendo levado ali por todos os outros profissionais que compõem aquela mesa. Então, esse exercício, onde o profissional faz? Onde o profissional exercita essa coragem, exercita a vulnerabilidade de dizer: olha, aqui existe um problema, eu ainda não sei como solucionar, mas é fundamental que todos nós que estamos aqui admitamos que aqui existe um problema. A gente não pode fingir que o problema não existe, porque quando a gente colocar isso aqui na rua, o problema vai aparecer. Então, esse convite foi feito, esse convite foi corajosamente aceito por todos os nossos colegas dentro do comitê, e acho que isso é que transformou esse ano em algo tão especial para nós, porque de fato as pessoas falaram mais abertamente sobre os problemas, sobre as dificuldades. A gente já tem muitos espaços para ouvir cases perfeitos e maravilhosos, e a gente tem pouquíssimos espaços nos quais exercitar, né, a escuta e a fala sobre as vulnerabilidades. E acho que isso fica como um legado pessoal para cada um dos profissionais que teve a oportunidade, né, de estar ali, de participar e de perceber o quanto tratar desses temas pode ser, sim, inspirador e pode trazer bons resultados para todos. Isso acontece quando a gente tem a coragem de criar esses espaços, acolhendo aí as vulnerabilidades de todos. E da mesma forma que deu certo dentro do comitê, pode dar certo dentro das nossas organizações. Acho que esse é o legado fundamental deste ano do Comitê de Comunicação Interna e Marca Empregadora.
E este foi mais um Falação. Para mais informações sobre esse e os outros comitês da Aberge, visite o nosso portal, onde você encontra também cursos, eventos e publicações. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nakassone e Arthur Mota. Até a próxima!